dezembro, luzes enfeitam a cidade. Olha a nossa volta, até na igreja, né? E é tão bonito. A luz traz uma alegria. A luz, muitas vezes, deixa as pessoas felizes. E você pode ir aqui pertinho, aqui que você vai ver um lugar muito iluminado ali, que forma uma fila de carro imensa. Por quê? Porque as pessoas gostam de ver isso. As luzes enfeitam a cidade, decorações, cores, guirlandas. E aí, em dezembro, surge novamente o Noel. Depois de um ano, Noel aparece de novo. E nós não podemos perder de vista o real sentido do Natal. Para um comerciante, o sentido do Natal pode ser o lucro. Então ele espera e conta nos dedos essa época, porque é a época que vai ser mais rentável para ele. Para uma criança, que não entende tão bem ainda, então o sentido do Natal pode ser uma ocasião de presentes, né? Porque não é só criança, a gente gosta de ganhar presente, não é verdade? Para uma avó, é a data da receita anual que todos amam. E aí vai falar, puxa, estava maravilhoso esse prato que você fez. E até mesmo aqueles tios, né, que sempre vem com aquela mesma piadinha, é para ver ou para comer, mas está sempre aparecendo lá no Natal. Outros celebram essa data com tristeza, porque aqueles que perderam um ente querido, muitas vezes próximo dessa data, que isso traz ali no coração, revive algumas experiências, então é uma data que algumas pessoas têm tristeza nessa data. Aqueles que trabalham muito, então nem têm tempo para poder se preparar para essa festividade, e muitas vezes chega lá aos 45 do segundo tempo, e no outro dia, quando todo mundo está curtindo, está de novo lá trabalhando. E por muito tempo eu já vivenciei isso na minha família, porque, como vocês sabem, minha esposa é da área da saúde, então não tem domingo, não tem feriado, não tem nada disso. Então tem aqueles que é trabalho, né? Meu nome é trabalho. Enfim, e tem aqueles também que às vezes não tem condições de celebrar, porque vê todas essas luzes, essas cores, as coisas tão bonitas, e nem sempre consegue se preparar e preparar a casa, o ambiente, para poder acompanhar isso, para poder acompanhar. Enfim, contudo, para todos, é possível encontrar o verdadeiro sentido do Natal. Porque, embora nós estamos falando de todas essas coisas externas, o sentido do Natal é muito maior do que isso. É muito maior. Ele não depende de nada que é material. Não depende disso. O fato é que nós podemos, sim, viver todas essas situações que foram descritas. Não tem nada de mal nisso. E nós podemos ter a motivação correta no nosso coração e fazer disso uma grande festa em glória ao nosso Senhor, para poder celebrar aquilo que representa o Natal. Então, não tem nada de errado nisso, nas cores, na festa, na alegria, nos presentes. Não, não tem nada de errado nisso. O Natal tem como seu sentido o nascimento de Jesus. Contudo, é verdade que ninguém sabe ao certo qual é a verdadeira data que isso aconteceu. O que nós temos são muitas suposições. Mas o que nós podemos entender e afirmar com toda certeza é que não foi no dia 25 de dezembro que Jesus nasceu. Contudo, é melhor ter uma data do que data nenhuma. Porque tem aqueles que falam, ah, por que vai fazer a festa do Natal se não foi nessa data que Jesus nasceu? Aí você fala joga outra pergunta, né? Fala, então você faz a festa do Natal lá no meio do ano? Não faço. Então, é melhor ter uma data do que data nenhuma, mesmo que seja simbólica essa data. O importante, como eu disse e reafirmo, é o desejo do nosso coração, a intenção do nosso coração em relação ao Natal, a essa data. A igreja, antes do século V, ela já havia determinado que a comemoração da data do nascimento de Cristo seria no dia 25 de dezembro, uma data que coincidia com uma festa pagã chamada Sol Invicto. Mas olha, no século V, antes mesmo do século V, a igreja já tinha determinado essa data. E essa data coincidia com uma festa pagã do Sol Invicto. Há muitos séculos, os povos do Hemisfério Norte, eles celebravam uma festa chamada Solstício. Existem, na verdade, dois solstícios, o do inverno e o solstício do verão. Solstício é o dia em que a Terra, por seu movimento de rotação, possui um dos seus polos mais perto do Sol. Em consequência, o outro está mais distante. Então, os povos do Hemisfério Norte possuem o solstício, seu solstício de inverno, no período que varia de 17 a 25 de dezembro, dependendo do ciclo de cada ano. E nesse período, o dia é mais longo para quem está no hemisfério sul. O dia é mais longo. E as pessoas daquela época, olha só como que era a cultura, né? Eles tinham medo de que o sol se esfriasse de vez e que não brilhasse mais com força suficiente para aquecê-las. Porém, elas notavam que depois daquele dia, curtíssimo, porque esse dia, para quem estava lá, era um dia muito curto, que eles chamavam de solstício, o sol se animava e tornava pouco a pouco a brilhar mais e mais forte. E quando as pessoas percebiam que o sol estava lá mais fraco, desanimado, porque assim que eles julgavam, era importante festejar que ele era invencível, invicto na sua força de brilhar, de aquecer e de renascer a cada manhã, criando um novo dia. Eles acreditavam assim, quando celebravam essa festa do solstício, uma festa pagã. E eles acreditavam que fazendo isso, eles estavam ajudando o sol vencer a escuridão. Olha como que a cultura é engraçada, né? Foi no ano 336 da nossa era que o imperador romano, chamado Constantino, aproveitando os festejos da festa do solstício da luz, ele anunciou para os povos do império a nova religião de Roma. E ele contou a história do seu Salvador. Eu não vejo problema quanto a isso. De verdade, eu não vejo problema quanto a isso. Quanto a esse evento, quanto ao solstício. Já que o cristianismo, ele é carregado de ressignificados. Então tem aqueles que, vai colocar o Natal logo na mesma festa pagã. Eu não vejo problema quanto a isso. O cristianismo, ele é carregado de ressignificados. Até mesmo a palavra evangelho, que é tão popular e comum para nós, que significa boa nova. Ele é uma palavra que é conhecida a partir do Império Romano, onde chegava lá a boa nova, o evangelho do imperador, ou de pessoas que eram importantes perante a sociedade da época. E então, anunciavam que vinha lá para trazer uma boa notícia, que poderia ser o nascimento de um herdeiro, que alguma coisa aconteceu, que venceu uma guerra. E aí, então, essa palavra que é tão peculiar e especial para nós, ela toma um novo significado. E, por isso, nós temos como o Evangelho de Jesus Cristo, que nós damos até como ressignificado o próprio sentido, que não é simplesmente boa nova, mas que passa a ser a notícia da vitória. Mas, para adentrarmos ao mistério do Deus conosco, é necessário entender o porquê. Qual a necessidade do Natal? Qual a necessidade do Natal. Bom, em Gênesis 1, versículo 27, lá diz que Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. E Deus tinha um relacionamento todo especial com o homem, visitava esse na viração do dia, e tinha uma intimidade com esse homem. Esse homem poderia se relacionar, ter esse bate-papo, que é até poético essa expressão do viração do dia, junto ao seu Criador. Porém, em Gênesis 3, tão pertinho, dois capítulos adiante ali, né, nós já temos a queda do homem, a queda da humanidade, cedendo ao pecado de desobedecerem à ordem de Deus, comendo do fruto proibido. E com isso, surgem as consequências dessa queda, de desobedecer o Criador. Eles são expulsos do Éden, eles vivenciam uma separação de Deus, que visitava o homem, como eu disse, sempre na viração do dia. Eles passam a ter que enfrentar uma morte física ao determinado momento da vida. Mulher passa a ter dores de parto. Os homens passam a vivenciar que o trabalho, ele é muito mais difícil, muito mais custoso a partir daí. Então, não vem com essa ideia, não, que o pecado é por conta o trabalho é por conta do pecado, que o homem, ele já trabalhava antes do pecado. O que acontece é que o trabalho passa a ser muito mais árduo, muito mais difícil a partir desse momento. E o pior é que, junto com essa quebra de intimidade, de comunhão com Deus, o homem, ele passa a multiplicar a imagem e semelhança dele, não mais a que recebeu do Criador, e essa estava manchada com o pecado. O pecado entrou na história da humanidade. E então, o homem, a partir daí, ele continua compartilhando acerca da imagem e semelhança, mas uma imagem e semelhança distorcida. Como se fosse um desenho bem bonitinho que às vezes nós damos para o nosso pequeno e fala assim, ó, pinta só na linha, e a gente encontra aquele monte de rabisco. E eu costumo simplificar que é mais ou menos esse tipo de imagem e semelhança que nós somos do Criador, que tem lá a sua beleza, mas que poderia ser melhor. Poderia ser melhor, porque com o passar dos anos, normalmente, as crianças vão ficando mais caprichosas, vão tendo mais coordenação motora e vai ficando cada vez mais aperfeiçoado esse talento. E então, a partir daí, surge a necessidade de sacrifícios para Deus ter relacionamento com o homem, para o homem ter relacionamento com Deus. É necessário ter sacrifícios, holocaustos, como meio de perdão, para restabelecer esse vínculo. Só que um sacrifício feito no momento seguinte, o pecado vindo à tona, já precisava de um novo sacrifício. Então isso tinha que acontecer com uma rotina muito grande, e tantos animaizinhos sacrificados. Hebreus 9, 22 nos atesta essa verdade da necessidade disso acontecer ao dizer, Hebreus 9, 22, de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, para o pecado ser perdoado, há necessidade do derramamento de sangue. Contudo, isso era paliativo. Não era uma solução eficaz, era apenas a sombra daquilo que estava por vir. E isso precisava acontecer sempre, sempre e sempre. E diante desse relacionamento tão distante entre o eterno e aquele que passa a ser finito, há necessidade desse vínculo, desse restabelecimento, a necessidade desse sacrifício. E não só isso. Acontecem muitas coisas como consequência e até mesmo como formas de castigar, se é que podemos dizer assim, A humanidade que se afastou de Deus, que ela foi com as suas próprias pernas para longe do seu Criador e com isso começa a experimentar o pior que muitas vezes o ser humano tem a dar para esse. E assim surgem opressões de impérios, de reinos e a saudade da liberdade desse relacionamento com o Criador. E ao longo dos anos, são proferidas muitas, mas muitas profecias messiânicas, como prenúncio do Cristo, o Redentor do seu povo. A primeira está situada logo na sequência do pecado, como a sentença da queda da humanidade, em Gênesis 3:15, ao dizer assim: "Porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar." E aqui nós estamos diante da primeira profecia messiânica, da necessidade de vir o Filho de Deus, o Cristo, para solucionar o problema que veio à tona na humanidade. Contudo, uma profecia marcante acerca do poder desse Filho de Deus, do Emanuel, do Deus conosco, simplificando a divindade na humanidade, se encontra em Isaías capítulo 9, versículo 6, ao dizer assim: "Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz." Esse era o Messias tão esperado, até que em dado momento da história, isso vem à tona. O Deus conosco chega até a humanidade em forma humana. E por isso está relatado no início do Evangelho de João, assim, em João 1, do versículo 1 até o versículo 5: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela." E aqui deixou de ser uma profecia, porque aqui virou a realidade. A realidade da humanidade, o Deus conosco, estava no meio da humanidade de forma física. Ele viveu a sua vida. Ele cumpriu a lei de forma cabal, sendo o único homem que cumpriu essa lei. Porque a lei serve para apontar o pecado. E o único que pôde viver essa lei de forma cabal, por conta de não ter nele o pecado, porque ele foi gerado pelo Espírito, colocado no ventre de uma virgem, esse é Jesus Cristo. E ele pôde viver essa lei de forma cabal, cumpri-la em todas as suas circunstâncias, porque ele não foi multiplicado a partir do pecado. Foi uma ação do próprio Deus. Então ele não era corrompido pelo pecado. Ele foi tentado de todas as formas, mas não pecou. E João Batista, ao se deparar com ele, testifica. Testifica como o sacrifício que dessa vez era definitivo, o sacrifício permanente, que não era mais paliativo, que não tinha mais a necessidade de tantos e tantos animais ter o derramamento de sangue, porque ele era, como diz João Batista: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo", conforme João 1, versículo 29. E é pelo nascimento dele nos nossos corações que nós podemos vivenciar o verdadeiro sentido do Natal. É somente pelo meio do nascimento dele nos nossos corações. Contudo, sem ele, sem a intervenção dele, nós não podemos chegar a essa conclusão. Porque em Efésios, capítulo 2, versículo 5, ele mostra qual que é o estado do homem sem Deus. Ao dizer, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. É o Senhor que proporciona isso nos nossos corações. É o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. E sem essa ação do próprio Deus, nós não podemos chegar a esse entendimento pelo nosso intelecto, pela nossa vida. Nós precisamos da ação de Deus, porque o morto ele não consegue ter decisão própria. O morto ele não consegue chegar a um entendimento, então por isso a necessidade do Espírito Santo de Deus nos convencendo e implantando em nós, no nosso íntimo, acerca dessa verdade e nos dando essa vida com Cristo. João 3, versículo 16 a 19, descreve assim a realidade acerca do Natal, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E assim, o Natal, ele é essa verdadeira luz. Essas luzes, dependendo da motivação do nosso coração, pode ser só um símbolo dessa luz maior, porque a verdadeira luz é Cristo em nós, é o Deus conosco, é o sol da justiça nascendo, brilhando e dissipando a toda a treva, trazendo vida, porque Cristo é a verdadeira vida. João 14, 6 diz assim: Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo é o Natal. E é necessário que possamos ter essa conversa, esse bate-papo, essa reflexão nos nossos lares, em toda essa preparação, porque o lugar de honra, quem merece, é Ele. Cristo é o Natal. Celebramos o seu nascimento, comemoremos o seu aniversário, como uma data que foi instituída e que pegamos, mesmo que sendo uma data simbólica, mas fazemos dessa data a data para celebrar essa verdade. O seu nascimento no nosso coração. E assim, meus amados, nós podemos ter uma vida dedicada para servir ao nosso Senhor. Porque Cristo nasceu nos nossos corações. A nossa vida pertence a Ele. Então, diante do seu nascimento, nós também celebramos o nascimento dEle aqui, no nosso coração. E assim, entendendo dessa forma, então podemos dizer: Feliz Natal. Feche seus olhos. Como está o seu coração para essa data que se aproxima? O que essa data representa na sua vida? O que Deus é na sua vida? Aproveite nesse tempo para agradecer a Deus por ter enviado o Filho dele para nos restabelecer a comunhão com ele, para nos dar vida. Agradeça a Deus porque, diante de consequências tão sérias pós-pecado, por meio de Jesus, o caminho foi aberto. E hoje nós podemos nos relacionar com Deus sem a necessidade de muitos intermediários, mas apenas pelo nome de Jesus, trazendo à tona que Jesus Cristo tornou isso possível. E nós podemos falar com Deus, ser ministrados por Deus, sentir a presença de Deus e ter vida, vida com o Deus Trino, porque Emmanuel significa Deus conosco. É um Deus que não simplesmente está longe lá no alto céus, mas é um Deus que diminuiu essa distância vindo até a humanidade, abrindo mão da sua glória, se esvaziando, tornando a semelhança de homens, porém sem pecado, vivendo uma vida cumprindo a lei de forma cabal e tendo como paga uma cruz. Mas tudo isso para tornar possível que o homem voltasse a desfrutar da comunhão com Deus Trino. Agradeça a Deus por isso. Agradeça porque nele nós temos vida. Agradeça e reviva o dia que ele nasceu no seu coração. Talvez isso para você possa ter sido um dia de festa. Mas alguns chegam até esse momento no fundo do poço, porque tentaram de todas as formas e não conseguiram encontrar sentido na vida. Se machucaram, mas então tem ali em Cristo um novo começo. E nós podemos participar desse novo nascimento, crescendo, se desenvolvendo e tendo a segurança do amor de Deus.